Bom dia, Helene Tavares. Bom dia a todos e todas que nos ouvem aí na Rádio Campeche. Uma alegria estar aqui. É uma reta final, estamos aí há uma semana, né, do primeiro turno. E justamente como tu falaste, né, a gente tem 24 segundos de tempo de TV, um tempo super reduzido, com as condições materiais mais reduzidas, porém, sempre se mantendo na segunda colocação, no segundo lugar. Isso permanece desde o início da campanha, vem crescendo. A gente percebe, hoje saiu uma matéria no jornal O Globo, se eu não me engano, falando que em Florianópolis nós temos aí mais de 45% de pessoas ainda indecisas sobre o voto, e há uma semana do primeiro turno. Então, a gente está muito concentrado agora com as candidaturas proporcionais, né, aos vereadores, vereadoras do PSOL, da Rede e da UP, e também com toda os movimentos sociais, as organizações do campo de esquerda, das organizações comunitárias, né, que estão aí articuladas dentro dessa candidatura, que certamente a gente está indo para o segundo turno, e aí tem mais 3 semanas para fazer uma disputa de igual para igual, né?
E Marquito, a gente tem visto aí, né, na tua campanha propostas importantes no campo da saúde, da mobilidade. Podia falar um pouquinho sobre isso, porque são os grandes temas, né, que a população se ressente mais.
A gente tem acompanhado a administração pública municipal dos últimos anos, e a gente tem uma análise que os grupos, eles se revezam no poder nos últimos 30 anos, desde a Frente Popular, com o Grande Afrânio, e vem se aprofundando, especialmente nos últimos 12 anos, essas gestões aqui em Florianópolis, e dentro de um trabalho progressivo de desmonte, sucateamento dos serviços públicos e da função do Estado, né, na sua primazia, que é a administração pública municipal. Isso se dá quando a gente observa que o quadro de funcionários da rede pública municipal de ensino hoje supera 54% de professores temporários, que são super precarizados, com condições bem difíceis de trabalho, e a ausência, né, de chamamento de concurso público. Isso acontece na saúde, com o desmonte da atenção primária, e aí começa a se criar malabarismos, como o multi-hospital, que nem está previsto como um equipamento do SUS, e é um risco enorme. Isso se observa no desmonte da Floran, do IPUF, do órgão de planejamento urbano, e se materializa com a revisão do plano diretor, que deixa na mão e entrega justamente aos interesses econômicos do desenvolvimento da cidade. E principalmente, né, a gente observa um modelo de gestão que não quer discutir com o povo, rompe com os processos democráticos de participação, de escuta dos conselhos, da execução de planos, né, estratégicos. E isso vai estar colocado a cidade em risco, num momento super crítico, onde a cidade cresce com taxas superiores às taxas de crescimento da média nacional do Brasil e de Santa Catarina, e numa cidade que tem sua sensibilidade. Então, a gente acredita que o programa que nós construímos, né, que foi um programa a partir da consulta pública de 17 plenárias temáticas, territoriais, setoriais, e que apresenta uma saída muito da reestruturação e da reconstrução do serviço público municipal, e principalmente, né, com a questão da proteção ambiental e da justiça social. Então, é um programa que não é um programa que sai da cabeça minha como candidato, nem sai um programa que sai da mão apenas de especialistas, mas é um programa que foi construído com o povo a partir das plenárias, que foi analisado, avaliado, sistematizado por pessoas especialistas na área, pessoas que são lideranças históricas nos temas. E eu acho que tem sentido, né, que essa segurança de um programa e de um projeto programático definido tem também atraído muita gente para essa candidatura. Quero dizer mais, né? A gente tem assim uma análise que, se a gente não muda agora, não muda os rumos, a cidade tá colocando a cidade num risco profundo e não retorno, inclusive, né?
Verdade. E outra coisa importante é a questão da corrupção, né, Marquito? A gente tem visto essas administrações aí mergulhadas nesse sistema de corrupção, justamente envolvendo empresas privadas para atuar no que seria público, e que com uma prefeitura Marquito Cláudia, certamente isso seria um tema que não veríamos nas páginas dos jornais, né?
Elaine, a gente, quando eu fui vereador, eu fiz parte da Comissão Parlamentar Especial que construiu uma política municipal de transparência, que é o primeiro passo para garantir processos contra a corrupção. E não é só transparência, né? É uma política de transparência, de participação social e fortalecimento dos espaços de controle social, como os conselhos setoriais e conselhos temáticos, né? Então, esse é um princípio que a gente tá levando. A outra informação que é importante aqui dividir com os nossos ouvintes é que hoje 1/4 do orçamento do município está comprometido com contratos terceirizados ou quarteirizados, muitas vezes, né? E que são contratos que têm uma ordem aí de mais de 1,2 bilhão por ano. Então, muitos serviços, né, ligados ao setor cultural, de esporte, infraestrutura, planejamento urbano, coleta de resíduos sólidos, de saúde, de educação, passaram, né, serviços que deveriam estar sendo prestados com o servidor público de carreira, contratado por concurso público, está sendo terceirizado, aumentando o custo, inclusive, da entrega desse serviço e, pior, sendo sempre alvo dos processos de corrupção. Essa é a temática, essa é a grande tônica do processo, né? Uhum. Ausência de transparência, rompimento com a participação social e com o controle social e transformar serviços que são realizados de forma direta em serviços terceirizados com contratos que são, muitas vezes, ao bel prazer de quem está envolvido naquela ocasião. Isso é uma repetição histórica dos últimos anos e que se agravou muito, especialmente nesses últimos 4 anos, né? Uhum. Com vários casos aí que hoje estão na mídia, prendendo secretários, prendendo diretores de segundo e terceiro escalão, todos indicados por ação direta do prefeito, né? E demonstrando o risco que a cidade está aí, perdendo dinheiro que era para estar sendo investido em atendimento para crianças autistas, vai para o bolso, dinheiro que era para estar sendo investido em ações de cultura, vai para o bolso, dinheiro que era para estar sendo investido na Concap, vai para as empresas terceirizadas, né? E isso tem colocado a cidade numa situação bem complicada. Assim, a gente percebe a defasagem dos serviços por conta desse modelo de governança, né?
Isso aí. E agora, então, na reta final, é rua mesmo, né? Corpo a corpo, já que, como a gente já falou, o tempo na televisão é pequeno, o corpo a corpo é que garante o voto agora.
A gente conta muito com essa mobilização, com a articulação que está se fazendo. A gente tem aí, por exemplo, a Frente Popular, que é um coletivo de muitas pessoas que são historicamente de movimentos sociais organizados em Florianópolis, que estão na rua. O corpo a corpo é fundamental. O trabalho também nas redes sociais hoje, essa disputa, ela é fundamental. Então, e principalmente, né, a gente ativar as nossas redes de relação, né, seja elas pessoais ou sejam relações ligadas a instrumentos de redes sociais. Então a gente convida todos e todas para poderem se mobilizar nesse processo agora desses próximos 7 dias. A maioria das pessoas vai decidir o voto agora. E na segunda-feira, às 19h30, nós teremos uma plenária de mobilização e reta final da campanha lá no nosso comitê, que é na rua João Pinto, número 90. Então, quem tiver interessado em participar com a gente, vai ter as orientações da última semana, vai ter as ações também de mobilização e convidar todo mundo para acompanhar aí as nossas redes sociais também, que vai estar as agendas programadas, né? Hoje tem muita banquinha pela rua da cidade, continente, norte da ilha, sul da ilha, centro. E também amanhã a gente tem uma bicicletada, um bicicletaço lá na região do norte da ilha, Canas Vieiras, Ponta das Canas, Lagoinha do Norte, Ponta das Canas, Cachoeira do Bom Jesus e Canas Vieiras.